Praxis, Topázio e Onyx. A Susana Félix dizia que este era um momento encantado, ou um palco encantado. É este espaço que eu considero também às sextas-feiras um palco encantado. Para além da companhia da Praxis da Onyx, tem provavelmente uma das pessoas mais influentes em termos turísticos do nosso país, numa região que também tem outros destacados valores, como é o caso do engenheiro Jorge Sampaio, que foi ontem eleito presidente da Rota dos Vinhos de Portugal, da qual também o Pedro Machado fez parte, ou foi desafiado a fazer parte dos corpos sociais. Pedro, bom dia, obrigado mais uma vez pela presença, e hoje penso que tem boas notícias para o setor, resultantes do Conselho de Ministros de ontem. Ainda não são todas aquelas que nós gostávamos, mas para lá caminhamos. Bom dia, Pedro.
Bom dia, Carlos. Bom dia para os nossos ouvintes da Rádio Regional do Centro, também para a nossa Rádio Soberania, para o Ricardo, que nos acompanha, e isto sempre, naturalmente, acompanhado de um bom pack da Praxis, coisa que, aliás, Carlos, nem eu, nem o Ricardo, tanto quanto sei, mesmo tendo tido efeito anos há 3 semanas atrás, fomos beneficiados ou sequer ofertados por ti, com essa simpatia que nos recebes diariamente, mas que nunca tivestes a ousadia.
Arnaldo Batista, para ver se fica sensibilizado.
Insinuação. Esta boa disposição deve-se um bocadinho, de facto, a esta resolução ontem do Conselho de Ministros, que determina que a partir do dia 7 de março de 2022 deixarão de vigorar um conjunto de restrições que hoje conhecemos, aquilo que normalmente está associado ao estado de calamidade que o país vive, e que este decreto-lei vem a alterar, essencialmente com as seguintes alterações mais significativas. Vem eliminar o confinamento dos contactos de risco, e por isso eu próprio fui vítima dessa situação em que o meu filho teve um contacto de risco e imediatamente a recomendação que tínhamos era que ficássemos em isolamento, portanto, até testarmos e cumprirmos o número mínimo de dias para o efeito. Portanto, deixa de estar a obrigatoriedade do confinamento dos contactos de risco apenas para aqueles que testem positivo. A recomendação do teletrabalho, nós tivemos o teletrabalho obrigatório, passámos para o estádio do teletrabalho de recomendação, e neste momento o Governo anuncia que a partir de 7 de março deixa de haver a recomendação do teletrabalho, o que não significa que deixe de haver teletrabalho, naturalmente, depende muito dos acordos que forem feitos entre os trabalhadores e as empresas, mas nem por orientação nacional, nem por obrigatoriedade, o teletrabalho passa ou tem que continuar a constar, como até aqui nós conhecíamos a mesma recomendação. Os limites da lotação de estabelecimentos, equipamentos e outros locais abertos ao público, nomeadamente os restaurantes, discotecas, etc. Essa sim é uma grande alteração. Eu diria, Carlos, que é quase voltarmos ao nosso normal, a este novo normal, ao nosso normal, que é a possibilidade de podermos desfrutar dos espaços que todos gostávamos e gostamos e queremos continuar a gostar de frequentar, sem aqueles constrangimentos do número de lugares, do número de pessoas que podem estar, das nossas famílias, como aconteceu na fase inicial, depois foi alargando, agora felizmente e finalmente essa deixa de ser uma obrigatoriedade. Também a exigência da apresentação do certificado digital, a menos ou salvo no controlo de fronteiras. E, portanto, aquele certificado digital de vacinação, ou para muitos como eu também, que já tenho o certificado de recuperação, ele deixa de ser obrigatório de ser mostrado e de ser apresentado, passa a estar apenas no controlo de fronteiras ou naqueles e naquelas que têm, como nós, obrigações profissionais e que nos levam a deslocar-nos de o nosso país para outros países, e aí sim estamos sujeitos àquilo que são as regras dos países receptores. E, finalmente, a exigência do teste negativo para o acesso aos eventos, sejam eles desportivos, sejam eles culturais, como aconteceu. Aliás, era uma reivindicação dos agentes culturais, ainda há dias ouvia um amigo comum, o Álvaro Covões, que é presidente da Associação dos Agentes Culturais em Portugal, e ele dizia que não se percebia porque é que o estádio podia ter, como aconteceu agora nestes últimos jogos internacionais, mais de 30, 40 mil pessoas, e no caso concreto os eventos culturais tinham fortíssimas contingências comparativamente com os eventos culturais. E, portanto, Carlos, sim, é um novo normal que se instala, que nos vai seguramente também moldar para convivermos, e eu diria este convivermos, e eu naturalmente muito forçado, entre aspas, com a situação de endemia, situação, aliás, que o Pedro Simas, o nosso virologista, já tinha defendido em inícios de dezembro de 2021, exatamente para que pudéssemos atingir este estádio de imunidade de grupo, que é este estádio de imunidade de grupo com a vacinação a nível global, que nos permite ter esta facilidade de podermos acabar com estas restrições e podermos ter esta vida, vida normal. O que é que ainda se mantém neste diploma a partir de 7 de março? A exigência de teste negativo, exceto para quem tenha o certificado de vacinação completa ou de recuperação, para visitas a lares e para visitas a pacientes internados em estabelecimentos de prestação de cuidados de saúde. Portanto, aquelas duas áreas mais nevrálgicas, mais sensíveis, lembrar que, infelizmente, vão ainda falecendo com cidadãos nossos, essencialmente com idades mais avançadas, e, portanto, é, no fundo, continuarmos a proteger. Nós já conhecemos muito desta doença, já conhecemos muito dos impactos que tem agora a Omicron, mas, infelizmente, há pessoas que não estão e não resistem, e, portanto, é preciso, para esses, para as chamadas áreas mais sensíveis, termos estes cuidados redobrados e podermos manter a exigência do teste negativo, porque, à semelhança do que me aconteceu a mim, sou um exemplo disso, eu tive uma situação absolutamente assintomática, apenas soube que estava porque testei, faço testes com regularidade, que era de obrigações profissionais em particular, e, portanto, testei positivo absolutamente incólume, não tinha a mínima ideia, Carlos, que podia estar com qualquer sintoma. Tosse, rouquidão, dificuldade respiratória, o pingo ao nariz, como dizemos normalmente na gíria, e, portanto, não tive nenhum dos sintomas que são conhecidos para esta doença. Portanto, Carlos, sim, são boas notícias, atendendo a que estamos ainda a recuperar, não é o tempo ideal, mas ainda ontem, quando estávamos, já lá vamos, nas jornadas do Enoturismo, pudemos perceber, até pelo testemunho de algumas empresas que estavam nos painéis das jornadas, que hoje continuam em Santarém, 2021, em muitos casos, superou aquele que era o nosso ano de referência, o melhor ano dos últimos 20 anos, que foi 2019. Portanto, o que significa que estamos a começar a recuperar e vamos seguramente crescer em 2022.
Deixa-me só fazer esta pergunta, atalho de foice. Houve precipitação dos municípios que cancelaram os carnavais na nossa região, com exceção de Figueira da Foz?
Não diria isso. Eu acho que houve muita ponderação, atendendo a que estávamos ainda na quarta vaga, estávamos com milhares de contaminações diárias e, portanto, eu acho que, enfim, a prudência não é inimiga do bom senso. Não é? Eu acho que foi prudência. Admito que hoje possam reconsiderar e possam até desenvolver em algumas atividades, não com a grandiosidade ou com a dimensão que poderia acontecer em situações normais. Nós não estamos em situações normais, é preciso dizer. E, portanto, quando estamos aqui a dizer que este diploma a partir de 7 de março e o Carnaval é 1 de março, ainda somos obrigados a apresentar testes negativos na entrada de lares e na entrada de hospitais, nós não estamos numa situação normal. E, portanto, acho que houve aqui ponderação e bom senso. E portanto, uma ponderação não é inimiga do bom senso, aquilo que eventualmente podemos dizer aqui, Carlos, no nosso programa, é àqueles que vão realizar esses eventos, que hajam, ainda assim, que hajam preocupações acrescidas, sobretudo para os mais vulneráveis.
A nossa região é uma região de vinhos, ou está a decorrer em Santarém a jornada de Enoturismo do Centro. O Jorge Sampaio foi eleito presidente da Rota dos Vinhos de Portugal. O Pedro Machado foi desafiado e aceitou integrar os corpos sociais. Fala-me um pouco, no fundo, da importância destas jornadas.
Carlos, estas são as 10ª jornadas do Enoturismo do Centro de Portugal. É, no fundo, um momento de discussão nacional da importância de uma fileira que é o enoturismo. Enoturismo não é o mesmo que vinho. Naturalmente que a base tem a ver com os terroirs, com as castas, com aquilo que se faz de melhor em Portugal e, no nosso caso, nas 5 regiões vitivinícolas do centro de Portugal, a saber, a Bairrada, a região do Dão, a Beira Interior, a região do Tejo e a região de Lisboa. Para os nossos ouvintes, lembrar que a região dos vinhos de Lisboa está em Torres Vedras, está em pleno coração do centro de Portugal, a sua sede, a sua direção. E este mundo do enoturismo é hoje cada vez mais um desafio global e cada vez mais um atrativo para milhões de pessoas em todo o mundo, ainda para mais com um poder de compra médio, médio e elevado. O que nós procuramos é, a partir daquilo que é o centro de Portugal, da sua diversidade na fileira da produção do vinho, fazer com que mais empresários possam não só criar os seus negócios, lembrar que as rotas aeroturísticas, a rota da Bairrada, a rota do Dão, a rota da Beira Interior, são no fundo constelações de produtos que passam, obviamente, pela base que tem a ver com a apreciação, a degustação dos vinhos, mas também conhecer a história das castas, a história dos seus terroirs, e depois degustá-los, associar a isto a gastronomia e a cultura, associar a isto o alojamento, associar a isto a animação turística, no fundo são produtos compósitos que fazem com que Portugal se queira posicionar no curto prazo como um dos melhores destinos de enoturismo do mundo. Neste momento, Carlos, a nível europeu, somos o segundo destino mais procurado, a seguir à Itália, já superámos a França. O que significa que este produto turístico extraordinário, que nos leva para além do sol e praia, que nos leva para além do património mundial, que nos leva para além das nossas termas da saúde e bem-estar, o que não significa que estes amantes do enoturismo, e que se deslocam em todo o mundo, não tenham, de facto, essa aptidão. Estas jornadas nasceram há 10 anos, com a Turismo Centro Portugal, com a Escola de Hotelaria do Centro, com a Comissão de Coordenação da Região Centro, com as CBRs, está agora a comemorar o seu 10º aniversário, e aquilo que percebemos é que há hoje um mundo associado ao enoturismo que faz as delícias dos amantes do enoturismo, mas também que acabou por gerar um produto muito interessante e que, em alguns casos, é hoje potenciador de novos modelos de negócio, até para territórios da baixa densidade. Não vou citar muitos, porque seria fastidioso, mas, por exemplo, a Adega 23, ali em pleno Castelo Branco, junto ali à Vila Velha do Ródão, é um projeto interessantíssimo de uma senhora que era farmacêutica em Lisboa, que criou as suas vinhas, criou a sua adega, que neste momento é um ponto de paragem quase obrigatório e, além disso, faz com que milhares de pessoas se desloquem a nível nacional para um ponto do país que normalmente é considerado do chamado interior. O caso da Casa da Ínsua, que é um dos nossos ex-libris em Penalva do Castelo, que tem já o alojamento, restauração, tem loja, tem venda, porque aqui pressupõe uma cadeia de valor associada ao mundo do vinho. E podíamos citar muitos mais, desde a Bairrada até à Beira Interior e desde o Tejo até à região de Lisboa, que têm, de facto, hoje pergaminhos neste mundo do enoturismo. E, portanto, o enoturismo é mais um produto turístico, é mais uma oferta estruturada que o centro de Portugal tem, que quer contribuir para posicionar Portugal como um dos melhores destinos enoturísticos do mundo e onde o centro tem, naturalmente, foi por isso que aceitei ontem este mandato de presidente da Assembleia Geral dos municípios que têm rotas de vinhos a nível nacional, porque entendemos que também desta forma nós contribuímos para aumentar a notoriedade do centro de Portugal.
Estamos mesmo a terminar este apontamento, só dizer que este espaço tem o apoio da Praxis e das cervejas de Coimbra, Topázio e Onyx. Estamos em direto e em simultâneo com a Rádio Soberania para o Distrito de Aveiro, altura para as sugestões de fim de semana.
Carlos, estamos a falar de enoturismo e por isso vou desafiar os nossos ouvintes a passarem pelo site da Turismo Centro de Portugal e a poderem, em primeiro lugar, visitar, ainda que online e depois, desejavelmente, fisicamente, pelo conjunto hoje dos espaços de aeroturismo, são extraordinários que temos no centro de Portugal, onde conseguem conciliar o bom vinho, as boas degustações, as boas castas, associadas à rica gastronomia, diferenciada gastronomia do centro de Portugal, e àqueles que puderem, aproveitem para ficar pelo menos uma a duas noites. Segunda sugestão, já falaste há bocadinho, ontem mesmo a Associação Sabor a Mar lançou o festival da Lampreia e, portanto, também aconselho na Figueira da Foz àqueles que gostam da Lampreia. Aliás, há aqui um corredor, este corredor do Mondego, desde Penacova até à Figueira da Foz, está neste momento com o seu festival da Lampreia. Fica aqui, quer do Penacova, quer o da Lampreia, para os amantes do ciclóstomo. Eu sou um deles, Carlos, confesso-te. Provavelmente ainda não provei, mas acredito que com uma Praxis, com uma Dunkel, esta Praxis preta, possa ir muito bem também essa harmonização entre este prato que é a Lampreia e a nossa cerveja Praxis ou a nossa Onyx.
E eu complemento essa sugestão com uma ida à Serra da Lausanne para a deliciosa champanhe que também começa hoje.
Exatamente, Carlos, tens razão, já apresentámos na semana passada. Tens razão.
Gostos este fim de semana.
É um fim de semana um bocadinho mais pesado. Aconselhamos depois a algum cicloturismo, a algum pedestrianismo, porque juntar Lampreia com a champanhe, de facto, é um desafio, mas é muito... É além de apetitoso, Carlos, é muito bom esta nossa cozinha regional extraordinária.
E depois disso tudo, ir até Condeixa para o trail, por isso tem tudo a ver. Bom fim de semana.
Um abraço.
Bom fim de semana, Ricardo, da nossa colega de trabalho na Rádio Soberania. Bom fim de semana aos ouvintes de Aveiro. Tudo isto com o apoio da Praxis, Topázio e Onyx, as cervejas de Coimbra.